Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor piauiense Dilson Lages. Os personagens no Morro da Casa Grande são pessoas conhecidas de sua infância ou de ouvir falar, evidentemente, porque eles antecedem no tempo,
sim,
né?
Sim,
pertence à memória familiar ou são todos ficcionais?
Veja bem, eu dialogo com a história e com a genealogia neste livro. Alguns personagens verdadeiramente existiram, como José Carvalho de Almeida, que aparece como alusão no texto, na verdade. Há uma alusão a ele, na verdade, não chega a se construir como personagem no seu sentido exato. Mas alguns dos personagens, de fato, têm a ver com a história familiar. Ele não aparece em nomes, né, os nomes no seu sentido exato, mas os personagens, os trabalhadores rurais que lá figuram, eles aparecem, sim, com seu nome verdadeiro, né? Então, quer dizer, eu me vali da figura dessas pessoas que existiram para construir esses personagens. E nós vamos encontrar sobre eles um olhar essencialmente humano. Há uma epígrafe no início do livro em que eu faço alusão a uma citação do Patativa da Saré, que se aplica muito bem ao livro e que, aliás, foi recentemente alvo de um artigo escrito pela professora goiana Rosidelma Fraga, em que ela chama a atenção para o olhar humano sobre esses personagens. A referência lá, por exemplo, aos ciganos, que antigamente vagavam pelos rincões do Brasil, mais do que hoje, é mais raro, né, esse fenômeno, né? E eu, enquanto criança, acompanhei muitas vezes os ciganos passarem, adentrarem mata dentro. Eu passei minha infância e períodos de férias numa fazenda que fica a 47 quilômetros de Barras. Mas veja bem, antigamente, chegar até essa fazenda era algo que se fazia, muitas vezes, 3, 4 horas. Imagine isso na década de 70, início de 80. Imagine em 1957. Então, um pouco da travessia da mata até chegar a essa região está descrito, inclusive, na narrativa, em que eu, para prender a atenção do leitor, também tento trabalhar com o desvendamento de um crime. Então, esses elementos...
O Clemilson, não é isso?
Esses personagens, eles... alguns deles, verdadeiramente, algumas pessoas que existiram deram margem a esses personagens.
Nosso tempo é curto, eu gostaria que você falasse ainda um pouco sobre o seu trabalho de professor, né, no laboratório de redação, e também com o seu trabalho de editor. Qual é o seu foco, né, enquanto Sim. editor, o seu objetivo, né, nesse trabalho?
Sim. Enquanto professor, eu diria que o trabalho que faço é um trabalho essencialmente voltado para a descrição da construção do sentido do texto. Nós fazemos esse trabalho já desde os 17 anos, orientando sobretudo alunos que se preparam para vestibulares e Enem. É um trabalho, eu ressalto, que não formata o texto. É um trabalho em que nós vamos trabalhar leitura, produção e reescritura de textos, fazendo com que alguns princípios da semântica, da psicolinguística, da linguística textual, sejam internalizados pelos alunos no sentido de perceberem os recursos de expressão e a dimensão cognitiva, a dimensão linguística e extralinguística que está na base da construção do texto. Como editor, vou aqui ser breve, nós estamos fazendo esse trabalho em parceria com o livreiro e editor Leonardo Dias já há cerca de 3 anos. E temos levado às prateleiras das livrarias piauienses. Inicialmente levamos alguns livros do Assis Brasil e temos um projeto para levar alguns autores que já caíram em domínio público. O nosso objetivo é, sobretudo, levar autores piauienses de prestígio para as salas de aula. Esse é o nosso propósito. Agora mesmo nós estamos aí reeditando um livro do escritor Assis Brasil, um livro infantil juvenil, Os Nadinhas, um livro da poetisa Graça Vilhena, um livro de um jornalista aqui, o Tônio Rodrigues, que é um extraordinário escritor, Cinturão de Fogo, sobre os incêndios criminosos de Teresina na década de 50, um livro de expressões próprias do Piauí, de autoria de Antenor Rego Filho, e temos aí um projeto para editar mais autores de textos de excelência e tentar fazer com que mais pessoas conheçam a literatura produzida por autores piauienses.
Para terminar, você mencionou há pouco um novo livro, uma nova ficção que deve sair. Não, você pretende se firmar mais agora, né, no campo da narrativa ou continua, né, com a sua elaboração poética?
Eu confesso que eu tenho produzido poemas com uma frequência muito menor, embora eu leia poesia todos os dias, porque a poesia tem a capacidade de renovar a carga cínica das palavras, a poesia amplia a nossa percepção, mas eu confesso que tenho me dedicado sobretudo à prosa. Na verdade, Capoeira de Espinhos é uma novela de 15 capítulos, são capítulos um pouco mais extensos do que os capítulos de humor da Casa Grande, e essa novela faz uma reflexão sobre como se dá as relações de poder na cidade em que nasci. Na verdade, o personagem principal é um idoso que faz as suas caminhadas no início da manhã e ele descreve, né, as relações de poder e o funcionamento da vida cotidiana. É o tema de Capoeira de Espinhos que eu irei lançar em fevereiro do ano que vem. E eu tenho pronto, as ilustrações estão finalizadas, de um livro intitulado O Rato da Roupa de Ouro. É uma história infantil e vai marcar nossa estreia na literatura infantil. É um conjunto de histórias e contos infantis, e este livro, O Rato da Roupa de Ouro, nós editamos agora em novembro.
Então parabéns.
Nossa intenção é fortalecer a produção do prosador.
Parabéns, então, às suas iniciativas editoriais e também como autor. E sucesso a elas.
Muito
obrigada.
Obrigado.
Um abraço. Acabamos de conversar com o poeta, professor e editor piauiense Dilson Lages Monteiro, autor do livro O Morro da Casa Grande. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.